Pauta Musical está de volta, com a magia da música erudita.
Tudo começou na infância. Depois de assistir a um concerto, aos 9 anos de idade, Schumann decidiu ser pianista. A essa altura, já fazia composições desde os 7 anos. A música exercia um efeito tão poderoso sobre o pequeno Schumann que, aos 12 anos, criou uma orquestra de estudantes. Temas literários, obras das artes plásticas e da natureza serviam de larga influência ao romantismo musical do século XIX. Naquele período, alguns compositores contaram e retrataram histórias com tintas musicais jamais imaginadas. Em suas cenas infantis, Schumann vai além da mera ilustração musical. Não obstante representem temas conforme a titulação, as curtas peças são conectadas por um motivo ou fragmento recorrente que dão unidade ao todo. A primeira delas apresenta o tema principal que baseia as outras. Schumann chegou a compor dezenas de miniaturas como essas, embora tenha reunido apenas 13 neste ciclo, em tocante tributo ao eterno universo de memórias da infância a partir de uma perspectiva nostálgica. As demais passaram a integrar outras obras do compositor. Estas cenas infantis, imbuídas de delicados toques, fazem de Schumann um contador de histórias. A belíssima sétima cena, conhecida como Devaneios ou Reverie, é a mais famosa. Melodia charmosa, capaz de acalmar plateias exaltadas, muito utilizada no bis de grandes intérpretes como Horowitz e uma das favoritas dentre as tantas do compositor, ganhou inúmeras transcrições e virou tema de amor da história de Clara e Robert retratada no cinema. A atriz Katharine Hepburn ensaiou intensivamente para simular ao piano no papel de Clara e estrelou o filme de 1947, Sonata de Amor, ao lado das personagens de Schumann, Liszt e Brahms. O intérprete da trilha original era Arthur Rubinstein. Grandes pianistas como Martha Argerich, Murray Pariah, Guiomar Novais, Nelson Freire e diversos outros executaram a obra, uma verdadeira pérola do piano e do romantismo. Com partituras que lhe foram especialmente dedicadas por compositores como Edino Krieger e Almeida Prado, Mora Castro se dedica ao ensino sem abdicação da carreira de concertista. Penetrado intérprete, no que parece um mergulho profundo em outras dimensões, impressiona pelo grau de precisão que extrai das notas e com um olhar posicionado muito além do piano e da sala de espetáculo, torna fácil ouvir os murmúrios de espectadores que se perguntam entre si para onde será que ele se transporta. Onde ele está naqueles momentos? Outros que se transportam com ele. E se a música erudita, sem precisar de arranjos simplificados, pode ser apreciada em sua originalidade por plateias de todo gênero, é o que vamos saber.
Em princípio, em contato com a música, né? Porque a música é viva. Ela existe dentro da gente, mas ela existe também no universo. Então a gente procura entrar em contato com isso, né, o mais possível. E para isso tem que prescindir um pouco do teclado, das cordas, do público. E é como se fosse uma viagem em que você é apenas o guia. Mas você que criou aquilo, você é o guia para essa verdade. E as pessoas fazem essa viagem junto com você. Então, isso foi um organista chamado John Near, que é um grande intérprete de Vidor e que é o maior estudioso de Vidor e que é um amigo, né? E ele dizia isso, que ele se esquecia mesmo de que eu existia. Ele estava ouvindo a música, a entrega completa da música, quando você não se lembra nem de quem está tocando. Você ouve a música. Agora, isso é preciso realmente ter uma força de vontade muito grande, porque todos nós queremos brilhar. Existe um desejo, uma tentação de brilhar. A gente tem que botar isso de lado. O brilho não é nosso, nós somos servidores, não somos os donos, né? E é por isso que eu ensino no mundo inteiro que essa atitude é uma atitude que precisa ser passada, ser ensinada. Em vez do Hollywood, né? A glória em 24 horas, ou o que seja, que faz muito mal a muita gente, né? E é isso, para isso que eu viajo e faço todas essas aulas em toda parte do mundo, né?
Você vê que realmente a música é uma linguagem universal. Então ela é tão válida no sertão, na floresta, na metrópole, em todos os lugares, todos os países, porque não temos o problema de língua. Então por isso que a música se torna tão importante, mas tão importante e tão necessário em todos os países, não importa a língua que a gente fala. Certamente, até a criança muito jovem, normalmente você olha para uma criança quando música está sendo tocada na rua, vamos dizer, um violinista que está tocando solo no metrô, e uma família vai passando. Quantas vezes que a gente vê uma criança muito pequenininha que está querendo ficar, escutar a música, e a mãe tem pressa, e a mãe está assim, vem, vem, vem filho, vem, e ele quer ficar. Não, a música é para todo mundo, para todas as idades, não importa a educação nem a idade.
É o que eu acho, é isso, quer dizer, é preciso, eu acho que não se deve fazer nenhuma trampa com o conteúdo, mas pode-se fazer uma dosagem, e aos poucos, como um bom remédio. Não há necessidade de fazer uma dose muito grande, que isso pode ser letal. Quer dizer, pode criar, ao contrário, uma aversão à música erudita, porque foi imposta. Ela tem que ser um processo natural. Agora, precisa ver, então, a oportunidade. E é isso que é muito difícil fazer entender os serviços culturais e coisas tipo assim, que a música não é dispensável. Ela é necessária. E o acesso a ela é necessário, ainda que ele não seja muito utilizado. Isso nós vimos, por exemplo, muito quando moramos em Budapeste, que nós morávamos com uma moça normal, jogava basquetebol, e ela não podia passar sem a temporada de ópera. Ela fazia economias muito grandes para poder se dar ao luxo de ir à ópera 10 vezes por ano. Além de ir a concertos, normalmente, que era mais fácil, mas a ópera sempre foi um espetáculo mais custoso, né? E criar essa necessidade de música e, ao mesmo tempo, criar essa ligação que serve nos momentos difíceis que todos nós vamos passar por eles. Não há como não passar. E tem que saber enfrentar isso, e a música é talvez seja o melhor companheiro numa hora dessas, né?
Da gravação ao vivo de 2009, A Captura da Inocência da Infância, Devaneios, A Lareira, Quase Sério Demais, Criança Dormindo e Fala o Poeta. Excertos do ciclo Cenas Infantis, de Schumann.
Thank you.
devaneios, a lareira, quase sério demais, criança dormindo e fala o poeta. Excertos do ciclo Cenas Infantis, Opus 15, de Schumann. Piano, Luiz de Moura Castro. No próximo bloco, uma ornamentada melodia.
Eu acho que o estudo de violino ajuda muito na escola. Ajuda na coordenação motora.
Tem o raciocínio, a coordenação motora, que você vai desenvolvendo com o estudo de música.
Ah, sim, ajuda muito, porque ajuda também a se concentrar. Por isso que tocar um instrumento ajuda na escola, sim.
A música tem um pouco a ver com a matemática. E também trabalha a concentração e muita coisa.